Sabe, meninas, que foi aberta a temporada de emergências hiperlotadas nos hospitais. Problemas, assim, na maior parte dos casos, pacientes que procuram emergências por causa de problemas respiratórios, que se agravam nessa época do ano com o outono e a chegada do inverno. Pois a Secretaria Municipal da Saúde notou, inclusive, que houve um registro até atípico de aumento de busca por serviços de urgência e emergência aqui na capital. Os locais estão operando no limite da capacidade técnica, diz a nota da Secretaria da Saúde. Dados preliminares do sistema de solicitações de internação indicam que somente na área pediátrica houve um aumento de 50% no comparativo do mês de maio de 2018 com maio de 2019. Com o objetivo de garantir a prestação de atendimento de forma adequada ao cidadão, o órgão municipal orienta a população para que busque emergências hospitalares, pronto atendimento e UPA, somente em casos de urgência. Secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer, bom dia, secretário.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Aqui se deve essa procura. Nós sabemos que as emergências ficam lotadas nessa época do ano, mais lotadas, né? Agora, por que esse aumento? O que explica esse aumento ainda maior que vocês notaram aí?
Isso. É importante a gente ressaltar, né, que não é aquele movimento normal, esperado, né, aquele aumento previsto que a gente tem, em geral, nessa época do ano, quando os vírus respiratórios começam a circular com mais intensidade. É um pico muito acima do previsto, né? Se a gente pega o período ali até 22 de maio do ano de 2018, a gente teve 200 solicitações de internação. Nesse mesmo período, agora esse ano, estamos chegando já a quase 300 solicitações. Então mostra esse aumento bastante expressivo. E a gente tem, até o momento, a documentação de que o predomínio é mesmo por condições respiratórias, e temos identificado aí, dentro do fluxo de análise dos casos de internação respiratória, uma prevalência aí do vírus influenza, provavelmente o H1N1, uhum, né, como uma causa importante aí desse aumento de procura pelos serviços e de solicitações de internação.
A sensação que a gente tem, até pela quantidade de pessoas conhecidas que nas últimas duas semanas tiveram, talvez seja uma virose, não sei, os mesmos sintomas de problema de garganta, de nariz entupido, de tosse, é esse o motivo que tem levado a maioria das pessoas a lotar as emergências?
Bom, é importante a gente ressaltar que aumenta a circulação de todos os tipos de vírus de transmissão respiratória, né? A gente tem uma pequena variação na temperatura, já é suficiente para a gente fechar mais os ambientes, ter maior troca aí de compartilhar mais o mesmo ar. E aí a circulação de vírus vai desde de vírus que causam esses resfriados comuns, né, que realmente a gente também tem a mesma constatação aí do número de pessoas com resfriados de forma mais intensa, mas mesmo os vírus que causam doenças mais graves, eles têm um espectro de ação. Uhum. Alguns casos, né, eles causam doenças mais leves, mas para outros, especialmente pessoas mais vulneráveis, como idosos, pessoas que têm comorbidades ou crianças, eles podem causar doenças extremamente graves, né, ou levar a descompensação de quadros já subjacentes.
Secretário, como é que está a estrutura de pediatria para atender esses casos, uma vez que o senhor mesmo está reconhecendo que tem esses casos de H1N1, gripe nesse início de ano, uma procura pelas emergências, e a gente sabe que a pediatria é sempre uma área mais sensível.
Certo. Nós temos um grande número aí de leitos, né, tanto em emergência quanto na internação pediátrica, e que nessa época do ano a gente aumenta essa disponibilidade, né, para justamente abarcar essa condição, né, esse aumento de casos. E o alerta é justamente porque o aumento do número de casos está acima, né, do previsto, acima do esperado para a época do ano.
Tá. Secretário, a orientação agora da Secretaria da Saúde é uma orientação que nós já conhecemos, é quase um protocolo, procurar os postos de saúde. Acontece que muitos pacientes vão às emergências em horários em que os postos estão fechados, como, por exemplo, de madrugada. Qual é a orientação nesse caso? Vocês têm uma estatística de quantos pacientes poderiam ser atendidos em postos que acabam indo diretamente para hospitais?
Bom, como regra, as emergências, né, elas acabam atendendo aqueles casos de maior gravidade. O que nós percebemos, especialmente nos pronto-atendimentos, que funcionam 24 horas também, que são um local de busca de atendimento, é que boa parte da proporção desses serviços de urgência, chega a quase 75%, são casos leves, casos que podem aguardar, por exemplo, né, da noite para o início do dia, para buscar o atendimento e ter a devida orientação pelas equipes aí da atenção primária. Acho importante a gente ressaltar que nós temos aí 4 unidades que funcionam até as 22 horas, que ampliam esse horário de atendimento, né, o Modelo, a São Carlos, a Tristeza e a unidade Ramos. E a unidade de saúde é um local também para realizar a vacina. Uhum. Né, e aí eu faço um apelo à população, nós estamos aí na reta final da campanha de vacinação e temos públicos aí com uma cobertura extremamente baixa, coincidentemente, né, as crianças, né, a gente, se olhar para a cobertura vacinal de crianças, né, da faixa etária recomendada, nós estamos aí um pouco acima de 50%. Uhum. Então, é um número muito inferior, né, ao que nós devemos ter para ter uma cobertura segura da população.
Secretário, vamos aproveitar então para desfazer o mito, porque a gente sabe que há muitas mentes obscuras espalhando a ideia de que a vacina faz mal, que a gripe é provocada pela vacina. Eu estou lhe dizendo isso porque aqui pelo WhatsApp eu converso com os ouvintes e muita gente diz: ah, as emergências estão lotadas porque isso é o efeito da vacina, é a vacina que provoca. Então esclareça, por favor, para os nossos ouvintes a importância da vacina. Eu até estou lembrando aqui para os ouvintes que aquela criança de 11 meses que morreu de gripe ali em Sapiranga nessa semana era uma criança que não tinha sido vacinada. Mas, infelizmente, parece que nós estamos voltando um pouco para a Idade Média em algumas questões e muita gente acha que é a vacina a responsável por esses casos de resfriados e, enfim, problemas que são comuns no inverno do Rio Grande do Sul.
Perfeito, Rosane. É muito importante a gente fazer salientar essa questão, porque... eu, por exemplo, hoje, levando meu filho na escola de manhã cedo, vi uma mãe com um cartaz colado na roupa dizendo: meu filho não se vacina e é saudável. A gente precisa lembrar que ele é saudável porque provavelmente outras crianças se vacinaram, os pais dessas crianças se vacinaram.
Mas isso é uma campanha? É uma campanha? Será, secretário?
Olha, eu não sei. Foi uma pessoa que eu vi atravessando a rua com esse cartaz, que confesso que me chocou. Uhum. Né? A gente sabe que a questão da cobertura vacinal tem várias causas, mas esse motivo de não vacinar, né, porque as pessoas acham que a vacina faz mal, né, realmente ela ignora todos os avanços que a gente teve aí de erradicação de diversas doenças que agora estão voltando justamente por baixa cobertura. Né, e, então queria aproveitar esse alerta, justamente a vacina da influenza não causa, né, gripe, não causa sintomas de gripe, né, ela é feita com vírus... inativado, né? não tem ativação, não tem qualquer ação patológica, né? Ela só tem ação imunológica de criar imunidade, de proteger as pessoas que fazem a vacina. Então fica o apelo aí de que a população não caia nessa armadilha de ficar mal informada aí com relação ao benefício da vacina, né? Que a gente observa já pelo histórico aí, né, nos últimos anos, né, em que a gente conseguiu avançar muito em saúde pública graças às vacinas.
O senhor não tem ideia, secretário, das coisas loucas que eu estou recebendo aqui. Por exemplo, tem uma senhora mandando uma mensagem dizendo: ah, mas vai ver essa criança lá de Sapiranga, alguém próximo dela se vacinou e a criança teve a gripe. Olha que loucura isso, secretário. Uhum. E outra, tem gente me dizendo aqui, pelos ouvintes, que tem igrejas. Isso é mais grave ainda, porque fazer a pregação antivacina que está sendo feita, havendo pregação antivacina em igrejas evangélicas que dizem que isso não é uma coisa de Deus. Que loucura isso. Até quero lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças são impedidas de entrar na escola se não são vacinadas, né? E os pais são responsabilizados. Agora aqui entramos nessa onda que é pré-Oswaldo Cruz, parece.
Exatamente. É quase uma nova revolta da vacina, né?
Sim.
Mais de 100 anos depois. Eu acho, né, eu espero aí que as pessoas que têm essa posição não esperem adoecer, né, ou enfim, ter um familiar doente por falta de vacina para mudar de opinião. Né. Eu espero que todos se mobilizem e procurem as unidades de saúde, né, nós estamos dedicados aí, tem toda uma equipe, né, em cada unidade de saúde tem equipes dedicadas para fazer a vacinação.
Para lembrar, né, secretário, a campanha continua, né? Secretário, a campanha da vacinação continua. Os horários, vamos chamar atenção para os horários dos postos de saúde que tem a vacina à disposição, aquele pai que sai um pouco mais tarde do trabalho, ele tem acesso.
Isso,
vamos exatamente. Dar o serviço, por favor.
Estava falando justamente sobre isso, né? As unidades de saúde, como regra, funcionam aí das 8 às 17 horas, algumas abrem às 7, outras às 18, mas nós temos aí 4 unidades de saúde que funcionam até às 22 horas, né? E que podem, e que têm vacinado a população aí nesse horário, aquelas pessoas que têm dificuldade de comparecer nesse horário, os pais que têm dificuldade de levar as crianças no horário regular de trabalho, podem procurar essas unidades. Né, e nós temos aí um incentivo do Ministério da Saúde, nós estamos organizando para ampliar o horário de atendimento em mais unidades de saúde em breve, e enfim, nós não temos motivo para não vacinar, né, muito pelo contrário, temos várias razões, e essa superlotação, esse aumento de procura aí por doenças respiratórias é mais uma razão para levar a população para vacinar.
Secretário, deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui. Tem um assunto que nós discutimos com muita frequência, que são as filas nos postos de saúde. Recentemente, a nossa reportagem flagrou, inclusive, o loteamento e a venda de lugares na fila no posto lá da Zona Leste de Porto Alegre. Como resolver esse problema, secretário, na era, diante de tantos mecanismos que nós temos, ferramentas que nós temos para organizar melhor o atendimento do paciente? Por exemplo, digitalização, a consulta via telefone, né, o teleagendamento. Como evitar as filas, né, que nós vemos durante a madrugada, durante a noite, pessoas pernoitando na fila para garantir o atendimento de saúde?
Certo. Muito bom tocar nesse ponto, Escola. A gente tem procurado, né, trazer aí todo o desafio que a gente tem, que infelizmente não é um problema novo, né, um problema bastante antigo. Eu, como médico de família desde formado, sempre lidei aí com problemas relacionados à fila nos locais em que eu trabalhei. E não é diferente, né, agora na secretaria. A gente tem agido em três frentes, né. Uma é a ampliação de cobertura. A gente sabe que precisa ter a consulta para que a demanda não seja maior do que a oferta, né? Então, uhum, a gente tem ampliado a cobertura de equipes de saúde da família. A outra é o trabalho com as equipes de saúde para que a gente disponibilize mais atendimento no momento que as pessoas procuram, para que elas não sejam encaminhadas para uma fila e que aí elas acabam fazendo, né, fazendo de tudo para conseguir essa ficha e buscando muitas vezes de madrugada. E o terceiro, que é o ponto que é o maior desafio, é justamente a gente disponibilizar uma ferramenta de agendamento. Quando a gente fala em informatização, a gente tem que lembrar que vai desde ter apenas o computador no consultório, que pode ajudar a ver um exame na internet, passando aí pela ferramenta de registro eletrônico, para poder ter um prontuário eletrônico que grava as informações, para avançar então para uma integração de todas as informações. Quando a gente assumiu, a gente tinha já a disponibilidade do prontuário, né? As pessoas tinham um registro das consultas no computador, mas a gente não tinha integração das informações. A gente tem avançado bastante nisso para que a gente consiga ter a disponibilidade da agenda integrada a esse prontuário, para que aí, então, a gente possa, né, utilizar como ferramenta de marcação uma ferramenta à distância, como aplicativo ou mesmo... O telefone.
O aplicativo que o senhor fala,
então, deve apresentar.
Isso, o aplicativo que o senhor fala, eu faço POA, né?
A ideia é que o Eu Faço POA, né, o contato aí da prefeitura com a população, possa permitir a marcação de consultas.
Tá.
E a gente deve apresentar essa novidade aí no segundo semestre desse ano.
Tá, interessante. Porque isso evita que as pessoas vão para a fila, né, o paciente vá para a fila, fique horas e horas esperando. E aí, quando abre o posto, tem uma capacidade de atendimento, ele não consegue ficha, por exemplo. Ele desperdiça o tempo dele, passou a noite na fila e não consegue atendimento. Isso o senhor promete ou tem uma perspectiva de melhorar quando exatamente?
Não, enfim, o desenvolvimento de tecnologia da informação, ele tem um tempo, né? Mas nós temos aí o segundo semestre como meta, né, de entrega dessa ferramenta.
Tá.
Secretário. Quero voltar aí no programa para anunciar.
Ah, ótimo. Estamos com as portas abertas aqui, tá?
A tecnologia.
Tá certo, obrigado.
Perfeito, agradeço.
Secretário Pablo Stirmer, obrigado pela atenção do senhor. Secretário de Saúde de Porto Alegre.